Mais ou menos no final do século XIII, ali nos anos 1400, e meu avô perdeu as cuecas, marca o início do quê? Da Renascença. Esse é o período que renovou tudo, desde a ciência, a arquitetura, a política, a religião e até a música. É o final da Idade Média e o início da Era Moderna. É a transição do feudalismo para o capitalismo. O Renascimento é a redescoberta e a revalorização do período antigo. É a nova roupagem do sistema. Vou fazer um adendo aqui. Como tudo se renova, a música também vive de um ciclo de novas roupagens. Se a gente for comparar a música na época de Moisés, naquela época de Cristo, ou na música agora da época da Renascença que estou falando, a música renascentista, ou a música na era moderna, a música dos dias de hoje, tudo se repete. Só que, lógico, com uma nova roupagem. Ainda nesse áudio, eu vou voltar nesse assunto. Esse movimento renascentista ele surgiu na região da Toscana, na Itália. Abrindo aspas aqui, você acha que os italianos iriam deixar barato? Os franceses vieram com aquele tal de Ars Nova, período gótico, blá blá blá, que eu falei para você no áudio anterior. E aí vieram os italianos e meteram uma rasteira na arte gótica francesa e criaram a Renascença italiana. Essa nova ideia de renovar proliferou igual fofoca de comadres, vamos dizer. Em pouco tempo já se falava na nova estrutura da Espanha, em Portugal, na Alemanha, nos Países Baixos, em todo lugar se falava da Renascença italiana. Realmente os italianos não deixaram barato para a França, não. Os franceses demoraram para engolir a ideia, mas tiveram que se render, não teve jeito. O Renascimento foi um período muito conturbado, complexo, contraditório, imprevisível. Foi que surgiram as várias linhas de pensamento, como o maneirismo, o humanismo. Foi o estopim para a verdadeira explosão que viria no século seguinte, que era o barroco. Mas, voltando à Renascença, ali deixava-se afastar o espírito gótico da religiosidade e abriram-se novos horizontes para o mundo material e o homem se vendo mais livre dos poderes da igreja. Essa nova liberdade do homem contrapunha com os pensamentos medievais da própria igreja, tanto que a igreja teve que se readaptar e se incorporar aos novos costumes. A igreja se abriu para o Renascimento. Na música, o Renascimento ocorreu entre os séculos XIV e XVI, e mesmo nesse período ocorreram vários desdobramentos. A novidade foi a impressão da partitura, a partir de 1473. Rendendo-se à descoberta de Rotenberg. Foi nessa época que surgiram os editores de música. Não eram mais copistas de partitura. Agora era só escrever a música e mandar imprimir. O primeiro editor ele foi o Ottaviano del Petrucci, que foi em 1468. Mas, embora os renascentistas contassem com uma mudança abrupta, não foi bem assim. A mudança do sistema modal para o sistema tonal e da polifonia horizontal para a vertical demorou uns 200 anos para ocorrer na sua plenitude. Imagine você, naquela época, sendo compositor e tentando mudar o sistema todo contrapontístico da Ars Nova. Seria uma tarefa fácil ou não? Imagina você, compositor, naquele momento. De uma coisa é fato. Esse período marcou a grande renovação no tratamento da voz e no sistema orquestral. Foi ali que introduziram as suítes, com danças para bailes, com grande demanda por animação musical em todo quanto era festejo que aparecia, desde missas até festas, públicas e privadas, tanto faz. Ali foi abandonado o sistema melismático medieval, para dar lugar a vozes mais apuradas e cristalinas. Num outro momento, eu vou te mostrar que, hoje em dia, a moda do sistema melismático voltou, e que era feito lá no canto-chão, foi amplamente utilizado no jazz atual, e agora até a Beyoncé se rendeu aos melismas. Mas isso vai ficar para um outro áudio. E eu bem que comentei no começo desse áudio que a música possui um looping. Olha onde veio parar o canto-chão do século VIII, na Beyoncé. Voltando à época do renascentismo, onde começam a explorar as tríades, formando os primeiros acordes e as duras dissonâncias. Era a época da experimentação tonal. Estamos presenciando as formas livres da dinâmica e o desabrochar de novos estilos, como a balada, a chanson e o madrigal. Com a evolução da música sacra, a igreja passa a considerar a terça de um acorde, a terça como consonância. Antes, só a quarta, quinta, oitava e o uníssono era de Deus. Agora, com o renascentismo, a terça de um acorde também fora aceita no reino dos céus. Com os compositores flamengos vivendo e trabalhando na Itália, surgem as danças flanco-flamengas. Ainda hoje, esse estilo está vivo nas igrejas católicas durante os encontros dos grupos do caminho. Isso porque esses grupos se inspiraram na música do tempo de Moisés, mas como a música faz um looping, como eu já disse, a nova roupagem aconteceu aqui, na Renascença. Em Florença, foi fundada a primeira academia de música por Lorenzo de Medici, atraindo vários europeus para aprender a nova música. O estilo mais estudado naquele primeiro momento era o frottola, que era uma mistura entre poesia e acompanhamentos, o que viria a se tornar mais tarde o madrigal. Agora, você vai ouvir um exemplo do estilo frottola da época renascentista. Você vai ouvir um trecho da música Scaramella, do compositor Josquin des Prez, do ano de 1500, ano da descoberta do Brasil. Repare na música os seguintes elementos, preste muito bem atenção. Há uma série de conversação entre as cordas. Elas se misturam como se fossem várias pessoas conversando, enquanto a percussão mantém o ritmo firme. Algumas linhas das cordas são bem mais rápidas. Repare que as escalas são mais elaboradas. No final desse exemplo, você consegue até perceber a entrada dos metais. É aí que começa a surgir, de fato, e mesmo que tímida, a utilização dos metais nos pequenos grupos orquestrais. Ouçam comigo. E preste bem atenção nesses elementos. Acabei de te mostrar um exemplo da música de Josquin des Prez, mas os principais compositores da época renascentista foram dois. Um deles é o italiano Giovanni da Palestrina. Já deu para perceber que os madrigais do italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina eram essencialmente litúrgicos. E o segundo compositor da época renascentista foi o flamenco Orlando de Lassos. Por essas gravações dá para perceber nitidamente a evolução que a música percorreu desde o canto-chão. Eu acho que você também percebeu que, mesmo o período renascentista tentando se libertar da música litúrgica, a igreja logo se adaptou e trouxe de volta os maiores compositores da sua geração. Então, nesta época, vemos a separação entre o canto litúrgico e o canto profano. Percebam aí que a estrutura já é mais complexa, com corais, vários instrumentos, um equilíbrio tonal e uma expressividade nobre. Perceba também que a música é mais complexa na quantidade de instrumentos e vozes e, ao mesmo tempo, é mais simples no contraponto. Você não vê muitas costuras de vozes e instrumentos como no período da Ars Nova. Enfim, é o complexo intrínseco no simples. Entre 1450 e 1527, ocorreu o que chamamos de Alta Renascença. Foi o período de maior explosão do estilo. Isso se deve ao Papa Júlio II, que patrocinou muitos artistas, fato que tirou o antigo Centro Musical de Florença para instalar o novo núcleo da música em Roma. Imaginem só, enquanto o Brasil estava sendo descoberto em 1500, lá em Roma estava ocorrendo a Alta Renascença. Já no finalzinho do período renascentista, entra em cena os dois maiores compositores de sua época. Este foi num período chamado de maneirista. O primeiro foi Giovanni Gabrieli, que eu amo de paixão a sua obra. Olha só o que ele fez com os metais. Lógico que eu ficaria horas aqui ouvindo o Gabrielli e suas belíssimas composições, a Settimi Tone, Ottavi Tone, Canzoni aos Personares, mas infelizmente vamos deixar para outro momento, né? E o segundo grande compositor foi Claudio Monteverdi, considerado o maior de sua geração. Gente, essa obra do Monteverdi é suntuosa. Só nessa abertura do Magnificat é de cair o queixo, não é? Olha o peso que essa obra tem. Imagine naquela época um coro de 200 pessoas enchendo a catedral de sons harmônicos. Devia ser algo de chorar. Monteverdi foi o último grande madrigalista antes da era barroca tomar o poder. Ele foi um dos grandes operistas de todos os tempos e uma das personalidades mais influentes de toda a história da música. Claudio Monteverdi abriu portas para todos os compositores que viriam depois. A grande inspiração da geração futura estava nas obras de Monteverdi. Esse dramatismo maneirista é o que contribuiu para o grande avanço harmônico, com novos timbres sendo explorados, e o colorido dava novos ares de expressividade para o que viria na sequência, o glamour da Era de Ouro, o Barroco. Agora, um pouco mais da Era Renascentista, mais precisamente na passagem entre a Alta Renascença e o começo do Barroco com Claudio Monteverdi, o primeiro grande gênio da era contrapontística para orquestra e coral. Thank you. Tchau e até mais. Nos veremos na era barroca.